Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. E esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, emissão de domingo, e hoje é o primeiro dia de março de 2015. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530, na onda curta é os 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos através da internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos ter aqui uma cantora brasileira que está a gravar em Angola. Mas para já, vamos então às notícias neste domingo, convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes. Sábado, domingo, dia 1º de março de 2015, lá fora, 2 graus negativos. A assistência técnica é de Joe Gill, a apresentação do noticiário é de Paulo Oliveira. Milhares de russos juntaram-se hoje em Moscovo para participar numa marcha de homenagem a Boris Nemtsov, opositor ao regime e antigo vice-primeiro-ministro russo, assassinado na passada sexta-feira junto ao Kremlin. Segundo os organizadores, foram mais de 70 mil as pessoas que participaram na marcha, organizada na capital russa, em homenagem a Boris Nemtsov. A polícia estimou, por seu lado, que mais de 16 mil pessoas participaram na mesma marcha. Se o número dado pelos organizadores se confirmar, a marcha será a maior mobilização da oposição desde a reeleição do presidente Vladimir Putin em 2012. O governo do Mali assinou um acordo preliminar de paz com alguns dos grupos separatistas, mas a Aliança Rebelde de Tuareg solicitou mais tempo para consultas antes de concordar com a proposta. Membros da Aliança Tuareg, que inclui o Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, participaram na cerimónia deste domingo, que decorreu na capital, Ladjlina. Representantes da Aliança indicaram desejar continuar com o diálogo, sublinhando solicitar, entretanto, um atraso substancial. O acordo patrocinado pelas Nações Unidas destina-se a pôr fim a décadas de instabilidade no norte do Mali. O presidente da Venezuela afirmou durante um comício realizado ontem sábado que o seu governo tinha detido um piloto norte-americano por alegada espionagem. Nicolás Maduro disse que o indivíduo capturado era de origem hispânica e se encontrava na posse de documentação variada. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou, entretanto, que os cidadãos norte-americanos só poderão entrar no país com um visto e ordenou a redução do pessoal diplomático dos Estados Unidos na cidade de Caracas. Maduro, tal como o seu antecessor Hugo Chávez, constantemente acusavam os Estados Unidos, ou acusam os Estados Unidos, de conspirar para derrubar o governo socialista, mas nunca forneceram qualquer prova. Este é um serviço informativo da Voz da América em português. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. É uma das curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pichiquiti e em Cabo Verde, com a Rádio Comercial da Praia. Prosseguimos para já o noticiário deste domingo, 1º dia de março de 2015. Os estonianos foram às urnas este domingo para um sufrágio parlamentar. O governo de coligação do primeiro-ministro Taavi Roivas deve ser vencedor na altura em que o Estado do Báltico, que fez parte da União Soviética, enfrenta o ressurgimento da Rússia e de um partido político para o Kremlin. O Partido da Reforma de Roivas liderava as sondagens com 26% dos votos contra 22% do partido para o Kremlin. Analistas consideram que o partido centrista, apoiado essencialmente por étnicos russos, terá muita dificuldade em encontrar parceiros para uma coligação que forme governo. Cerca de um quarto dos cerca de 1.200.000 estonianos falam russo. Tabaras Vasquez, um oncologista de 75 anos de idade, tornou-se este domingo no novo presidente, dando início ao segundo mandato no poder. Vasquez tinha exercido o cargo entre 2005 e 2010. Vasquez assume a presidência do José Mujica, um antigo combatente guerrilheiro conhecido pelo seu estilo de vida profundamente humilde. Sob o mandato de Mujica, o Uruguai legalizou a marijuana e o direito ao aborto.
Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo, 1 de março de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Pode também ver ali as nossas manchetes africanas de segunda a sexta. É o VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
É compositora, poetisa, compositorista e fotógrafa. Chama-se Júlia Freitas. É brasileira de Santa Catarina e está em Angola a trocar experiências com músicos de kuduro e semba. Júlia está também em Angola para gravar videoclipes do seu próximo álbum, onde contará com a participação de músicos angolanos. O repórter Pedro Dias vai conversar com Júlia.
De ponta cabeça, todas as frases feitas. Nem tudo no céu são estrelas. Há cometas, lua cheia. Me forneça tudo que me conceda. Canções astrais, naves espaciais. Recomeço, me completo. Posso ter e ser, olhos fechados e abertos. Posso saber.
Olhos fechados e abertos. Tema musical que dá título ao álbum de estreia da cantora e compositora brasileira Júlia. Artista começou a marcar os primeiros passos musicais em Florianópolis, cidade natal, há 5 anos. Compondo e buscando as harmonias, Júlia está em Angola para apresentar o primeiro álbum, bem como também gravar 2 clipes musicais do próximo trabalho discográfico, Música de Plástico, e mais, estreitar parcerias com os angolanos na busca de novas sonoridades. Meirinho Mendes, ator angolano e produtor, é o responsável da primeira viagem ao continente africano e Angola da cantora brasileira.
Conheci a Juliana, Júlia, mais propriamente, seu nome artístico, que tem um estilo de musical muito peculiar, muito, muito seu, e que me despertou para este lado das fusões entre Brasil e Angola, Angola e Brasil, que tá um bocado no esquecimento, essa afrodescendência do Brasil. Então, a ideia foi, partiu do princípio da nossa, minha Meirinho e Júlia, para a participação e a troca de serviços num videoclipe de uma das suas músicas.
Falas que não um pouco esquecida essa descendência afro-americana ou afro-brasileira. Como assim? Quem está a esquecer o que é, afinal?
Falo mais ligado e relacionado com a nossa ancestralidade, a nossa cultura de base, né? Que tem muito a ver com um e o outro lado, esse lado africano que o brasileiro possui, né? E que, na realidade, o brasileiro acaba por não conhecer. Se a gente não desvendar e não acabamos por abrir esta África, este universo mais próximo, que é o Brasil, né? Dividido por um oceano, acaba por ser uma cultura muito inculta.
Mas desvendar de que forma?
Criarmos essa ponte cultural, né? O que outrora foi esse triângulo de escravos. Estamos um bocado a reinventá-lo para resgate culturalmente, né? De, como já disse, da ancestralidade, das nossas tradições e da nossa parte cultural mais profunda.
Em Olhos Abertos e Fechados, Julie explora o seu interior espiritual, de forma a convidar as pessoas a olharem o mundo de maneira diferente.
Tem muito a ver com essa... Eu trabalho muito com a meditação, né? Então, eu acho que quando a gente fecha os olhos e olha para dentro da gente, a gente começa a abrir realmente os olhos e enxergar, e se enxergar, e enxergar o mundo de uma forma mais completa. Então, tem muito a ver com esse conceito, né, de olhar muito para dentro, porque hoje o mundo está muito para fora, muito exterior, assim, as pessoas estão esquecendo um pouco de si mesmas, então tem muito a ver com isso.
Que estilos, que sonoridades você apresenta aqui neste álbum?
É pop, é um pop, é uma música popular brasileira, assim, bem suave, bem tranquilo.
Em função do que você fez aqui neste álbum, acredita que as pessoas poderão vir a consumir esta música? Porque para muitos talvez seja ainda a Julie uma desconhecida.
Sim.
Não é? Então vai dar-se a conhecer com este álbum e com este segundo álbum que também já está a trabalhar nele.
Uhum. Então, foi assim, um presente maravilhoso estar aqui e ver a receptividade das pessoas que nunca ouviram falar de mim, nunca escutaram minha música e se conectaram de uma forma assim tão, tão encantadora, sabe? Inclusive nos videoclipes que eu vim nesse momento gravar, estivemos com populações mais simples, né, de comunidades, assim, e foi uma conexão, uma leveza, uma conexão direta. Isso me encantou muito e reforçou a vontade de produzir um material aqui mesmo, porque eu senti essa receptividade do povo.
Uma chamada de atenção da artista: o mundo deve ser mais natural, mais profundo, na simplicidade da vida.
Eu vim para cá, foi a primeira vez que vim à África, né? Sempre tive uma vontade imensa de conhecer não só o país, mas esse continente, né? Que é muito rico e tem muito a ver com o povo brasileiro. E foi, para mim, foi muito importante, sabe? Porque eu vejo que a gente, nós brasileiros, estamos muitas vezes nos perdendo de nós mesmos, né? Porque hoje é tanto consumismo, é tanta loucura, é tanta oferta no mundo, é tudo muito, muito comercial. Eu encontrei aqui algo tão profundo assim do ser humano. As pessoas muito simples, muito, muito humildes, que se conectam muito mais umas com as outras, sem máscaras, entendeu? Com simplicidade, com pureza, e essa conexão com a terra muito forte. Então as pessoas estão mais preocupadas com coisas simples da vida, né? Enquanto no Brasil ainda tem, já está tudo muito plastificado, né? E eu acho que é muito importante essa fusão para a gente... A nossa ancestralidade está, né, tá relacionada com a África, é africana, então é legal conhecer a sua origem.
A cantora diz que trabalha com um som para ajudar a curar as pessoas. Um trabalho de amor, de expansão de conhecimento.
O principal da minha música é que, na verdade, eu sei que é a minha missão, né? Eu sou acupunturista, além de cantora e compositora, trabalho com a cura. E eu sei, a minha missão é curar pelo som, né? Então isso me veio de uma forma muito forte e é um trabalho de expansão de consciência, de amor, né? Não fica preso em músicas assim de relacionamentos, de dores, do amor, mas o amor de uma forma mais ampla, de realmente se dar amor, viver em amor, entendeu? Mas tudo de uma forma muito poética, muito leve. E, inclusive, esse disco, eu fechei o disco com um índio, que é um grande amigo meu, uma pessoa muito especial, que ele fala uma poesia no dialeto dele, que é funiô, né? Então, eu tenho essa vontade de fazer essa conexão sempre com a terra, com essa coisa ancestral, sabe, do ser humano, que hoje está se perdendo, né?
Diante da negatividade que o mundo vive, do comercial, do materialismo, Julie sugere o amor como solução na busca de conforto.
Bom, o que eu busco na minha vida, né, eu busco há uns 3 anos já, eu comecei a meditar, né, diariamente, e isso realmente está sendo muito importante para mim. Eu vejo que quando a gente se conecta com a gente mesmo, e a gente se ama, se respeita, sabe, a gente consegue respeitar e amar o próximo. É muito difícil a gente pregar um amor se a gente não consegue se amar, dizer que a gente tem que amar, respeitar o outro, se a gente não se ama. Então, eu acho que isso é o ponto crucial, né? A gente se amar, se respeitar, fazer coisas boas para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, né? Ouvir coisas boas, ver coisas boas, porque o mundo está imerso em muita negatividade, muita agressividade, né? Eu acho que a gente merece ser próspero, ser feliz, ter conforto, sim, né? Agora, quando o materialismo é mais importante do que o humanismo, aí acho que a gente saiu do trilho, né?
Um alerta da cantora. O mundo está a se tornar de plástico. Até os sentimentos. Julie olha para o Brasil e acha tudo muito plastificado. Até os homens, na busca da perfeição, vivem dos silicones.
Nessa viagem eu vim gravar 2 videoclipes, né, que foram já realizados, agora estão em fase de pós-produção e tal, que foram todos produzidos aqui e idealizados também, né? Tive a participação, o apoio da Enroll Media, que foi fantástica, foi produzido pelo Meirinho Mendes, né? Aliás, através dele que eu cheguei até aqui, surgiu dele essa ideia, que eu fiquei encantada com a possibilidade de vir fazer um clipe aqui na África, com os africanos, e foi altamente enriquecedor para mim, para minha arte. Então, esse foi o primeiro passo, né? Agora a gente está na produção desse segundo projeto, que é um novo disco produzido totalmente aqui. Então, um disco que ano passado foi um ano para mim muito produtivo, muito criativo, e eu fiz um novo álbum, né? Compus muitas músicas e formatei um novo disco.
Tem título?
Sim, Mundo de Plástico. E então eu estava idealizando, assim, não, eu quero fazer esse disco, e esse ano que ia entrar, né, de 2015, eu estava lançando para o universo esse desejo de realizar e de concretizar esse disco.
Mundo do plástico, onde as músicas não são do plástico.
Exatamente. É um alerta, né? Porque hoje tudo está se tornando de plástico, até os sentimentos. Aqui acho que já nem tanto, mas no Brasil, assim, todo mundo toma muito remédio, assim, tá triste, não, as pessoas já não se aceitam sofrer, sentir dor, e isso é uma coisa que foi para mim muito boa, assim, de que eu encontrei aqui, que o africano, ele tem uma força, sabe, uma conexão com a terra, uma garra, que não se encontra em qualquer lugar, assim, acho que nem se encontra em outro lugar do mundo. E isso o Brasil já perdeu, né? Não tem isso. Está tudo muito plastificado. E até as mulheres, os homens, estão se tornando de plástico, com silicone e tudo. E fora o lixo, né? Montanhas de plástico.
Dos muitos recados que encontramos no álbum, Olhos Fechados e Abertos, um chamou-nos a atenção. Na contracapa do CD: não sou boneca morta, tenho coração vivo.
É um recado.
Um recado o quê?
Um recado para o sistema, para os homens, para tudo aquilo que quer moldar, né? Não só a mim, mas as mulheres ou os seres humanos, em padrões estabelecidos. Eu acho que a gente tem que ser livre, eu pelo menos sou livre, tento buscar essa liberdade dentro de mim, e é isso, essa frase me define bem.
Mas normalmente o sistema não aceita essa liberdade de expressão, essa vontade das pessoas falarem daquilo que sentem. O sistema, os regimes instituídos em muitos países não aceitam. Você, como cantora, que tem esta missão de educar as pessoas, formar as pessoas, como é que você vê não é? Esta relação em liberdade de expressão, as pessoas falarem aquilo que querem, como você também cantora, que conduz o povo sempre para um bom caminho.
Sim, eu falo o que eu penso, o que vem do meu coração, da minha alma, mas eu busco não criticar. Uma coisa que eu tenho aprendido é não criticar o sistema, não criticar o governo, e sim vibrar. Eu vibro e eu acredito, eu espero que melhore, entendeu? Que eles são pessoas que por algum motivo estão no poder ou estão aí. Eu busco vibrar e emanar pensamentos e sentimentos, né, para que essas pessoas sejam iluminadas e possam usar esse poder que elas têm na mão para realmente fazer algo pelo povo, né, que tanto precisa. Então eu tento viver em harmonia com o meu semelhante.
Jeito de cachorro bandido, corre sem deixar rastro, não olha para trás, mente um pouco mais, deixa para lá este amor barato, este vapor é mil.
Paz de espírito, harmonia, leveza, suavidade, todo homem precisa. Sendo assim, a música de Julie deve servir de terapia para os angolanos. Mas em Angola, Julie quer descobrir outras sonoridades musicais, gravando com os artistas de Angola que exploram o kuduro, o semba, uma fusão entre Angola e Brasil.
Eu quero fazer uma fusão nesse disco, né, de unir essa musicalidade mais ancestral, africana, com o contemporâneo também, porque eu comunico muito com a juventude, aliás, eu comunico com todas as idades, mas é importante para mim chegar no jovem, entendeu? Porque é o novo surgindo. Então, eu quero fazer, inclusive, uma das faixas, que talvez eu até tô pensando, e vamos estudar essa possibilidade, de ser uma fusão com justamente essa música Mundo de Plástico, com o kuduro, né? É chamar alguém e ele fazer uma parte, né? E fundir com a minha música, assim, fazer, trazer. Porque eu quero abraçar, eu quero, sabe, trazer para esse meu universo, e não excluir. Eu acho que a gente não tem que excluir, a gente tem que extrair o melhor das pessoas, porque todo mundo tem um lado muito especial, todo mundo é luz, né? Somos luz, mas muitas vezes a gente se perde na nossa própria escuridão. Então eu busco trazer o melhor das pessoas e trazer, assim, é algo que fala, comunica com os jovens aqui e pela Europa, né? Então eu quero também trazer um pouquinho, mas com uma vertente um pouco diferente.
E as influências de artistas da primeira linha musical brasileira têm moldado ainda o crescimento de Julie neste mundo do canto, da arte de transformar para melhor o homem.
A minha composição, ela vem muito intuitiva, assim, né? Eu não busco muito essa referência, mas escuto muito Lenine, adoro Arnaldo Antunes, Caetano, Gilberto Gil, Chico César, Ney Matogrosso, é muita gente boa, Maria Bethânia.
Tudo se resume no bem-estar. Esteja feliz nas pequenas coisas. É o recado para todos nós, de Julie para Angola e o mundo.
Tudo se resume no bem-estar, a gente estar bem. Quando a gente está bem, tudo flui, tudo acontece. Esse tem sido o meu grande aprendizado, sabe? Até mesmo nessa vinda para cá, nessa produção, nova produção. Quando eu comecei a mudar, sabe, e ver que eu posso estar bem, quando eu me sinto bem comigo mesma, quer seja, as coisas não precisam estar totalmente do jeito que você imagina, mas esteja feliz nas pequenas coisas, né? Na comida que você come, na pessoa que você se relaciona, nos seus amigos, na sua casa. E isso gera uma vibração tão boa, assim, ao teu redor, que só traz de retorno coisas boas. E as coisas acontecem.
Julie, compositora e cantora brasileira, na busca de novas sonoridades em Angola, bem como a gravação de dois clipes musicais, resumindo, apresentando os seus trabalhos artísticos aos angolanos.
Tudo que me deseja, canções astrais, naves espaciais.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América, a música exatamente de Júlio Freitas com Chega de Saudade.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Lauela, lauela, ia. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Na sua boca, dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo a 60 África, as manchetes africanas em www.voaportugues.com. Podem também ver as manchetes americanas duas vezes por semana. Eu vejo a 60 América. E no mesmo site podem ainda ver outros vídeos da Voz da América. Esta é a emissão em português de 1 de março de 2015, emissão vespertina da Voz da América. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Convosco está na apresentação Ana Guedes.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África.
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta emissão em português de 1 de março de 2015. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta nos 13630 e 15720. Podem também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia. FM em São Tomé, estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a rádio Encontro. Estamos em FM em Bissau, com a rádio Pindjigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Esta semana vamos falar sobre cólera. Depois, o Correio do Ouvinte. Hoje com um amigo ouvinte de Moçambique que gosta da música de Ali Farc. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos saber o que se passa pelo mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Boa noite, ouvintes. 1 de março de 2015, domingo, estúdios em Washington, estúdio 8 da Voz da América, na técnica Joe Gill, na apresentação do noticiário neste domingo, o Paulo Oliveira. Milhares de russos juntaram-se hoje em Moscou para participar numa marcha de homenagem a Boris Nemtsov, opositor ao regime e antigo vice-primeiro-ministro russo, assassinado, recordamos, sexta-feira junto ao Kremlin. Segundo os organizadores, foram mais de 70 mil as pessoas que participaram na marcha organizada na capital russa em homenagem a Boris Nemtsov. A polícia estima por seu lado que mais de 16 mil pessoas participaram naquele desfile. Se o número dado pelos organizadores se confirmar, a marcha será a maior mobilização da oposição, isto desde a reeleição do presidente Vladimir Putin em 2012. O governo do Mali assinou um acordo preliminar de paz com alguns dos grupos separatistas, mas a Aliança Rebelde Tuareg solicitou mais tempo para consultas antes de aceitar a proposta. Membros da Aliança Rebelde Tuareg, que inclui, aliás, o Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, apareceram na semana deste domingo que decorreu na capital argelina. Representantes da Aliança indicaram desejar continuar o diálogo, sublinhando, no entanto, solicitar um atraso substancial. O acordo patrocinado pelas Nações Unidas destina-se a pôr fim a décadas de instabilidade no norte do Mali. O presidente da Venezuela afirmou durante um comício realizado ontem, sábado, que o seu governo tinha detido um piloto norte-americano por alegada espionagem. Nicolás Maduro disse que o indivíduo capturado era de origem hispânica e se encontrava na posse de documentação variada. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou, entretanto, que os cidadãos norte-americanos só poderão entrar no país com um visto e ordenou a redução do pessoal diplomático dos Estados Unidos da capital Caracas. Maduro, tal como tinha sido feito pelo seu antecessor Hugo Chávez, constantemente acusa os Estados Unidos de conspirar para derrubar o governo socialista, mas nunca forneceram quaisquer provas. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português para a África. A emissão pode ser escutada, como sempre, na internet, em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau, com a rádio PGKT e em Cabo Verde, com a rádio comercial da Praia. Prosseguimos agora com o noticiário deste domingo, primeiro dia de março de 2015. Vamos para a Estónia, onde os estonianos foram às urnas este domingo para um sufrágio parlamentar. O governo de coligação do primeiro-ministro Taavi Roivas deve ser vencedor na altura em que o Estado do Báltico, que fez parte da União Soviética, enfrenta o ressurgimento da Rússia e um partido político para o Kremlin. O Partido da Reforma de Roivas liderava as sondagens com 26% dos votos, contra 22% do centro do partido pró-Kremlin. Analistas consideram o partido centrista apoiado essencialmente por étnicos russos. Terá muita dificuldade em encontrar parceiros para uma coligação que forme governo. Cerca de um quarto dos cerca de 1.300.000 estonianos falam russo. Tabaré Vásquez, um oncologista de 75 anos de idade, tornou-se este domingo no novo presidente, dando início ao segundo mandato no poder no Uruguai. Vásquez tinha exercido o cargo entre 2005 e 2010. Vásquez assumiu a presidência de José Mujica, o antigo combatente guerrilheiro, conhecido pelo seu estilo de vida profundamente humilde. Sobre o mandato de José Mujica, o Uruguai legalizou a marijuana e o direito ao aborto. Dois astronautas americanos deixaram a Estação Internacional para um terceiro passeio no espaço em pouco mais de uma semana.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 1 de março de 2015. Em nome de todos, votos da condenação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir também na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nília Romano e saúde hoje é cólera. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano, que temos connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria deixar os seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de cólera, isto a propósito da onda de cólera que se registra em Moçambique, e não só, tudo isto porque tem havido cheias, inundações e também, às vezes, falta de condições sanitárias criam este problema que é endémico. Doutora Nídia, cólera é endémico, basicamente, em Moçambique e não só. Mas o que é a cólera, doutora Nídia?
Bom, a cólera é uma doença causada pelo vibrião colérico. Cólera, como ele diz, é uma doença devastadora. Uma bactéria em forma de vírgula ou um vibrião que se multiplica rapidamente no intestino humano e produz uma potente toxina que provoca diarreia intensa. A diarreia é água a sair, água sem limite, como uma torneira. Ela alerta principalmente em água, ela tem águas contaminadas, né?
Uhum.
O vibrião colérico é um gram negativo que tem uma forma de vírgula e tem 1-2 micrômetros. Possui flagelos, possui helicomotor terminal. Este vibrião, tal como todos os outros, vive naturalmente nas águas dos oceanos, mas o seu número é tão pequeno que não causa infecções.
Portanto, doutora Nídia, quando se olha para este vibrião da cólera, é como se fosse, parecem aquelas minhocas, não é, que nós conhecemos, mas é evidente, é uma coisa muito mais pequenina, muito mais ínfima e de facto, move-se assim como se abanar de um lado para o outro, não é, doutora Nídia? Mas, portanto, o facto exige, portanto, existem naturalmente nas águas dos oceanos, mas porquê que se tornam então perigosas para nós?
O vibrião é ingerido com água suja.
Aham.
E multiplica-se localmente no intestino delgado proximal, causando assim diarreia. Ela vem para a parte onde por exemplo, cheias, proporciona toda uma mistura de lixo, água contaminada, tudo isso. Então, ela aproveita-se e torna-se, portanto, o artista principal aqui a dar a fazer cólera. Portanto, a cólera na infecção intestinal ajuda, causada por este virião, que é uma bactéria que pode produzir uma enterotoxina que causa diarreia. Apenas dois subgrupos se existem, cerca de 190 dessas bactérias são produzidas da endotoxina. Uhum. O vibrião colérico 01, que é o que é o biotipo clássico, é o TUR, e o vibrião colérico 0139. Nós temos muito aqui o 01.
Uhum.
O vibrião colérico é transmitido principalmente através da ingestão de água ou alimentos contaminados.
E isto, elementos... Não, doutora Nídia, a questão dos alimentos contaminados é porque eles são ou regados com esta água, não é? Portanto, que é água já contaminada, ou são lavados, por exemplo, em casa, com água que não foi descontaminada.
Com água que não foi tratada. Por exemplo, nós agora pusemos toda a população a tratar das águas, mesmo para lavar os vegetais e fazer comer menos produtos frescos, mas se comer bem lavados, existe um produto chamado Certeza, que nós utilizamos para fazer a descontaminação. Né?
Uhum.
Portanto, eu ia dizendo, na maioria das vezes a infecção é assintomática, mas 90% das pessoas ou produz diarreia de pequena intensidade, 90% de pequena intensidade, em algumas pessoas, apenas 10% dos infectados podem ocorrer diarreia aquosa profusa, de instalação súbita, potencialmente, principalmente fatal, com evolução rápida, de horas para uma desidratação e paragem vital grave, é com uma diminuição acentuada da pressão sanguínea.
Doutora Nídia, se é de facto assintomática, por assim dizer, a infecção é assintomática para uma tão grande percentagem de pessoas, e a diarreia é, por assim dizer, algo que é sintomático também na cólera ou na desenteria, mas isso quando envolve sangue. Mas, por exemplo, quais são os outros sintomas que as pessoas olham, doutora Nídia, para saberem que é cólera, por exemplo?
Ora bem, sintomas. A incubação da cólera é de mesmo 2 horas, mais 5 dias. Após esse período, a maioria das pessoas tem diarreia suave, nada mais. Pode haver uma diarreia aquosa, serosa, tipo água de arroz. Há perdas de água que podem atingir até 20 litros por dia. As pessoas podem ter diarreia 20 litros por dia, com desidratação intensa e risco de morte, particularmente em crianças. Como são perdidas na diarreia, sintomas resultam de perda de água e de eletrólitos. E isso é muito importante para bombeamento do nosso coração.
Uhum.
A diarreia pode causar os sintomas de diarreia volumosa, aquosa, tipo água de arroz, sempre sem sangue, sem muco, sem contiver esses elementos tratam-se de desinteria, dores abdominais, tipo cólica, náuseas, vômitos, hipotensão, risco de choque, hipovolemia, perdas de volume de sangue fatal, é a principal causa da morte da diarreia. Portanto, os doentes têm que ficar, eles têm que ficar dentro de um...
Isolados, né?
Todos juntos, isolados. Porque ela é muito contagiosa, né? E fazemos grandes, a cama é peculiar, tem um buraco, metemos molde que é para as pessoas defecarem, Porque é água, é só retirar água, água, água.
Uhum.
Existem outros tipos de sintomas, que é náuseas, hipotensão, taquicardia, as pessoas deixam de fazer xixi.
Pois, doutora Nídia, se estão a perder tantos líquidos, se estão a perder tantos líquidos através da diarreia e se não são hidratadas, de facto, aquilo leva também a uma desidratação e é normal que as pessoas deixem de ter necessidade de ir à casa de banho, não é? E, por outro lado, acabam por ter também uma grande sede porque não têm o líquido no corpo que necessitam.
Exato. As pessoas ficam, perdem peso intenso, ficam com olhos turvos, perda de fugida, a pele fica toda descamada, a prostração, a seda, a perda de voz, a perda de tudo nesta contingência.
A doutora Nídia, diga.
Em epidemiologia, qual era uma doença de notificação obrigatória? As autoridades sanitárias devem sempre notificar quando existe um grãozinho de alerta que isso é uma cólera.
Uhum.
Então, infelizmente, nós temos muitas perdas de controle por causa disso.
Uhum.
Nós já sabemos o que a cólera é, quando dá, porquê, o que nós devemos fazer, mas perdemos vidas humanas por causa deste contexto.
Portanto, doutora Nídia, vamos terminar aqui esta nossa conversa. Portanto, a cólera é uma dessas doenças em que é obrigatório, portanto, informar-se às autoridades sanitárias quando mais não seja suspeita de que possa ser, sobretudo em países em que as medidas ou que os sistemas de saúde não são suficientemente robustos e não conseguem responder rapidamente a situações destas que, de outra maneira, podem ficar descontroladas, que é um pouco também o que existe nas nossas paragens. Portanto, em termos de conclusão, doutora Nídia, para a semana vamos falar sobre a questão de tratamento, não é? Mas, muito rapidamente, um seu lembrete.
O meu lembrete é, qualquer sintomatologia, a pessoa começa logo a fazer água com açúcar em casa, em 1 litro. E isso é muito bom para nós, para não entrar numa desidratação grave que as pessoas têm quando têm a cola, portanto...
E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais um consultório médico com a doutora Nídia. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e votos de boa saúde também para si, doutora Nídia. E estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir vai ser preenchido, como habitualmente, com uma conversa que a Daniela Seteschi mantém semanalmente com um dos nossos amigos ouvintes. Ele hoje é de Moçambique, é o Rosário Alberto.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Rosário Alberto Assani, que é moçambicano e está em Nampula, no distrito de Moma. Olá, Rosário, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, não sei por você.
Muito bem, aqui, obrigada. Olha, Rosário, sempre pergunto aqui para os nossos amigos, seguidores aí, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? E eu quero saber quando é que você começou.
Eu comecei a escutar as emissões da Voz da América a partir de 1984, visto que meu pai era um ouvinte assíduo, nós tínhamos um rádio xirico em casa e sempre que ele sintonizasse, eu ficava ao lado do meu pai e acabei ganhando o gosto de escutar as emissões da Voz da América até a data. E quando me mudei para a cidade de Nampula, de onde estive a estudar, sempre escutava a partir da Rádio Encontro.
Ah, legal, legal, bom saber. Olha, e você tinha falado para mim, né, que você é professor primário e dá aula na Escola Primária Completa de Xanaua. Então, a minha pergunta é a seguinte, quero saber como é que está a educação primária aí no distrito de Moma.
A educação primária no distrito de Moma é saudável, porque é saudável na medida em que o governo, os professores, as comunidades participam na educação. Só que uma das dificuldades é do número de alunos em cada turma, porque é normal encontrar uma turma com 100 a 120 alunos, mas muito mais nas classes iniciais, primeira e segunda classe.
Nossa, é muita gente para ser alfabetizada.
O material escolar é gratuito, é oferecido pelo governo. Uhum. A partir da primeira até a sétima classe, o governo oferece livros. Uhum. E a matrícula também é gratuita. E é normal encontrar crianças que percorrem 5 quilômetros à procura de uma escola. Isso é sinal de que as crianças preocupam-se em estudar, a educação no filho é saudável.
Rosário, você falou para mim que você tem 5 filhos, né? Então você é pai e entende como é que é educar as crianças, né? Do ponto de vista do pai. E também professor. Então quero saber o que você acha, qual é o papel aí dos pais na educação dos filhos?
Sim, o papel na educação dos pais, na educação dos filhos, é de que, para mim, os meus filhos, é que a educação começa de casa e eles vão complementar na escola. Eu tenho de transmitir aos meus filhos em casa os nossos valores morais, culturais e cívicos. Então, quando os miúdos chegam na escola, já complementam com aquilo que eu os transmito em casa.
E o que você sente, então, com relação aos outros pais? Você é professor de escola primária, o que você sente aí? E os outros pais participam também na educação?
Mas alguns pais, na sua maioria não. Na sua maioria não, porque eles, bastará trazerem as crianças à escola, já as abandonaram, deixam tudo à responsabilidade do professor. Mas, afinal de contas, o professor apenas tem a tarefa de completar com aquilo que os pais transmitem em casa. Então,
sim,
se não há interação entre pai e filho, o professor também sente dificuldades de ensinar a criança.
Você gostaria de mandar um recado para os pais aí, das crianças, não só aí do distrito de Moma, mas também aí para os pais que estão ouvindo e talvez não estão aí muito participativos, né? Não estão participando na educação das crianças ativamente. Você tem algum conselho ou alguma recomendação para fazer?
Sim, a recomendação que eu dou aos pais é de não deixarem só as crianças com os professores. E estando em casa com seus filhos, devem ter uma aproximação, uma interação, aconselhar as crianças, controlar as crianças. Se as crianças voltam da escola, chegam em casa, não terem abandono dos pais, devem se preocupar em ver o que a criança escreveu, o que aprendeu, se conhece o nome do professor, se sabe cumprimentar. E tendo sucessos como insucessos, os pais sempre devem aproximar o professor para, em conjunto, transmitirem os valores nas crianças.
Tá bom, valeu aí o conselho aí. E Rosário, olha, além do número, né, das crianças que estão dentro de uma sala de aula com apenas um professor, né, que chega a ser de 100 a 120, qual é o outro maior desafio que vocês encontram aí no ensino primário aí?
O maior desafio que nós encontramos o primeiro desafio é de nós podermos reter a rapariga na escola. Porque enquanto a rapariga continuar iletrada, continuar analfabeta, o nosso país não terá progresso. Então, o maior desafio nosso é de reter a rapariga na escola, de modo que venha a completar as 7 classes básicas, para falar da primeira até a sétima classe, e que pelo menos tenhamos até daqui a 4 ou 5 anos o país livre do analfabetismo. Esse aqui é o nosso maior desafio neste momento, tanto para Moma, Nampula e para o país no geral.
Bom, olha, então vou aí reforçar já o seu conselho anterior aí, né? E espero que os nossos ouvintes aí que estão ouvindo a gente, né? Se tem uma rapariga em casa, claro que se tiver também um gajo aí, mande ele para a escola, né? Enviem as crianças para a escola e também se esforcem para acompanhar um pouquinho mais as crianças, né? Porque como você bem falou do seu caso, né? A educação começa em casa, e o professor, né, adiciona na escola, né? Mas olha, Rosário, a gente já está aqui no final do nosso bate-papo, quero agradecer a sua participação e quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Primeiro, agradecer ao programa da Voz da América. Eu, sinceramente, acabei de realizar um sonho.
Opa!
Manter essa conversa com a Voz da América acabou sendo um sonho. Espero que venha a acontecer mais vezes. Ao terminar, eu agradecer a minha mãe, agradecer meu pai, que já não está neste mundo dos vivos. Acho que seria um orgulho, e que Deus o tenha lá onde está no céu, pode estar a ouvir também. Aquilo que ele me ensinou, o que eu aprendi com ele a escutar as emissões da Voz da América, hoje acabei mesmo interagindo com a emissora Voz da América. E para a população do Tixo de Moma, o luto que avalou a vila de Moma e as cheias que afetaram a população de Mucorose, é só a gente levantar, erguer-se e continuar a trabalhar, graças a Deus, sem passar.
A Voz da América aqui à conversa com o amigo ouvinte Rosário Alberto, para quem vai um abraço, abraço que enviamos para todos os nossos amigos ouvintes. E espaço agora para a música que nos acompanhará até ao final da emissão. Vamos ficar com música de Moçambique, Alifak, que o nosso amigo ouvinte Rosário Alberto diz apreciar. Alifak vai cantar-nos Kina Chukuru. Alifak, a música moçambicana. E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo, 1 de março de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo, em antena, para mais notícias da África Lusófona e também do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.